mas pessoal, hoje eu vou ligar a bitorneira porque você tem que trabalhar com a bitorneira em andamento. Release the
Kraken! Diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto?
A Winter is coming! É de mais de 8 mil!
Fala galera, beleza? Tá começando mais uma edição aqui do BetonaCast, Betoneira Lixosa, esse aí podcast maravilhoso da família brasileira. Agora vai ser um podcast da família brasileira. Tamo aqui, eu sou o Ítalo Otário, aqui o seu editor favorito. Tamo aqui com uma bancada diferente hoje, uns convidados maravilhosos, que a gente tá sendo abençoado aí por convidados maravilhosos aí nas últimas semanas, mas que me desculpem os outros, mas esses de hoje. A gente tá aqui, primeiramente vou apresentar o nosso garoto Vivi, que tava de castigo aí por cometer o pecado capital aí de na rave, mas tá de volta aí. Fala aí, Vivi.
Que? Mano, nem a gente que vai na rave.
Que papo é esse, mano?
Calma aí que a gente já explica, a gente já explica. Fala aí, Vivi.
Fala galera, eu já passou a onda de energia da rave, aí enquanto eu não senti energia de volta, posso gravar, então tô de volta até a próxima rave.
Cara, tamo aqui também com a presença ilustre aqui, a gente já gravou com um integrante da Trad, né, que foi o Bruno, agora a gente tá aqui também com o Matheus Pão.
É, eu ia falar que ninguém me conhece como Matheus, né? Mas beleza, Mateus. É nóis.
Mateus,
só minha mãe me chama
20,
de Matheus.
40, né? O apóstolo.
Só minha mãe brava me chama assim. Mas beleza, é nóis. Tamo aí.
E também tamo aqui com a presença ilustre aqui do cara que... Acho que é desconhecido aí, mano. Ninguém conhece. Esse aí ninguém conhece, mano. O cara é só youtuber, podcaster aí, tá nos dois podcasts
YouTuber
mais...
Youtuber nem a gente, irmão.
É, youtuber nem a gente. Tá nos dois podcasts mais maiores podcasts do Brasil, que é o Não Ovo lá, o Xepa e o Nerdcast. Nosso amigo Lierson.
Salve, salve, rapaziada aí do Betoneira, do Vivi, dos irmãos aí, firmeza mesmo, tamo junto aí. E, mano, eu quero saber que papo é esse, como é que o Vivi tá vivo depois de colar numa rave, porque o Vivi, se vocês não sabem, ele é frágil, cara.
Ele é frágil. Então,
o Vivi é um cara frágil, mano. É. Única vez que ele deu um rolê junto com nós assim, ele quase morreu, cara.
Ele conseguiu. Foi 2 de 2. 2 rolês que nós demos, ele deu PT nos 2.
Não, 8 horas que ele ficou. Caralho. On, ele ficou away 6 horas, né? O moleque sumiu, mano.
Pô, o cara acordou falando o nome do próprio pai, mano, gritando desesperado.
Essa história eu vi.
Mano, puta que pariu, o cara da... Mano, você é louco, cara. O cara deu mais trabalho com meus gatos, pai.
Mas vai ver, o que você tem pra falar aí?
Explica aí pros caras aí, mano.
Nesse dia eu comi terra e joguei uma cebola nos caras, lembra?
Foi.
Nesse primeiro, dia quer também, que foi, eu falo dos meus dead issues ou da rave?
Não é.
Porque...
Tanto faz, mano. Tanto faz, você que sabe, mano. Como de qualquer jeito vai ser osso.
Ó, cara, eu não bebi na rave o tanto que eu bebi naquele evento, cara. E na rave é energia, velho. Você não tem noção, cara. Hoje, inclusive, energia. Eu vi um vídeo no Twitter que é o resumo da rave. Meu o Ítalo adorou esse vídeo.
Não,
mas nossa, eu não vou falar dele, não, porque senão Nogueira vai
é
buscar.
É coisa de
nós.
Jovem, né, mano? É bagulho. Rave é bagulho de jovem, mano. Você vai se descobrir até a hora que você der um bizil de droga e nunca mais você vai na rave, mano.
Você vai olhar a rave e vai querer matar a rave.
Não dá, mano. O problema da rave não é a rave. A rave é louco. O problema da rave é uma semana que você fica depois até toda a sua serotonina voltar, porque você gastou tudo tomando bala, mano. Aí até voltar tudo, demora, mano. Seu corpo toma um baque de droga, mano, de energia. Aí não, é velho. Osso.
Mas te contar, eu saí mais desgraçado do evento que eu chamei meu pai do que da rave.
Naquele dia, mano, a gente bebeu como se não houvesse o amanhã, cara. Eu não sei.
Os nossos organismos.
O problema é que na hora que a gente foi fazer a comida, velho, a breja tava descendo igual água, mano. E aí a gente ficou trampando a milhão. E aí o bagulho tava redondo. Tipo, bebia. Só que na hora que bateu, veio igual um trem. E aí, meu irmão... Não, o foda também foi que nós bateu... O Negroni, não, né?
Matou uma garrafa de Negroni. Negroni. Era open gin tônica e open cerveja.
Eu não posso beber Negroni,
cerveja,
que eu fico... Não, eu fico deselegante com o Negroni, né?
Não, tinha stand-up ruim, que aí você fica com mais vontade de beber.
É verdade, tinha aquele japa horroroso, mano. Lembra desse maluco aí? Que o japa fazendo as piadas ruins de churrasqueiro, fazendo piada de tiozão do churrasco.
É o maluco do Nescau lá, velho. O cara dos vídeos do Nescau, mano.
Não sei, mano. O maluco tava falando uma pá de grosa lá.
É, e
lá
o cara, o cara é muito bom, que o cara tem 10 vídeos diferentes no YouTube e todos a mesma piada, só muda a bebida.
Não, eu só sei que do nada aí, mano, aí nós perdeu o Vivi, aí começou o quest do Vivi, né? Aí, não, na real foi um side quest, porque...
Não, foi cada elemento daquele grupo foi caindo em uma hora ali, só eu me mantive... Com algum nível de consciência.
Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu me dei um blackout.
Você ficou louco, invadiu um caminhão e jogou cebola e manteiga em nós. Basicamente foi isso. Enquanto a gente procurava o Vivi.
Nossa, e tinha uns caras querendo virar nossa Kombi, lembra?
Também tinha uns caras que quis virar. Aquele bagulho virou um circo. O negócio virou um... Era... Mano, era o bagulho do Joker lá, mano. Virou o Asilo Arkham.
Meu Deus do céu.
Mano, eu sei que eu acordei. Mano, eu acordei de tênis e calça jeans, tá ligado? Não, de tênis sem calça.
Não dá nem pra entender Sonic, como é que mano. Você conseguiu isso.
É, eu acordei o Sonic, tá ligado? Exato, de cueca e tênis. Como? Não faço a menor ideia.
E todo sujo de terra.
Todo sujo de terra. Aí dentro da minha calça tinha um óculos quebrado dentro do bolso da minha calça. Não. Meu óculos tava todo destruído. Aí eu fui na sala, o Vivi tava deitado, mano...
Metade no do corpo fora
pra
do sofá.
Fora do sofá. E vocês dois, eu não sabia onde vocês estavam. E meu pai tinha ido embora. Ele não tava.
Ele falou, não, já deu.
Ele levou minha mochila. Velho, eu não lembro de eu ter chegado nesse lugar. Eu acordo, eu tô num sítio do nada. E eu tô, gente...
Cara, você sumiu por 3 horas. Você sumiu por 3 horas. Você mandou uma mensagem no grupo do Destiny nesse meio tempo. Que foi que pelo menos me deu certeza que você tava vivo. E aí, do nada, você apareceu andando virado no Walking Dead, mano. Parecia um zumbi.
Não, eu lembro que a gente foi descarregar o carro e tinha 12 sacos de carvão dentro do carro.
Foi, vocês roubaram os carvão também no final do bagulho. Roubou não, né? É loot.
É, foi loot. Não, aí tinha 12 sacos de carvão. Aí... Tinha, mano, umas peças de bacon.
Também tinha.
Uma
caralho.
Pá de bacon, uma pá de... Uma mano, pá de a gente saiu saqueando que tudo que tinha no pico, mano. Sério, eu saí pirata no bagulho, mano. O que eu via, eu pegava. Roubei farofa, comendo farofa pura.
Bom, pra explicar aí o que era isso, isso era um evento de churrasco, tá, gente?
É isso que eu ia perguntar.
Não foi na rave, não. É, a gente não foi na rave, não fomos na rave.
E que eu saí saqueando também, mano.
Isso era um evento de churrasco que nós participamos trabalhando e ainda conseguimos ficar nesse modo aí.
É porque evento de churrasco, galera, geralmente é open bar. É assim, a galera paga tudo, né? X reais e aí pode beber e comer à vontade. Só que quem tá trabalhando também. E geralmente, todo mundo que tá trabalhando extremamente doido, sacou? Porque pra nós trabalhar é um rolo. Mano, é assim, se eu não tivesse trabalhando, o que eu faço num sábado de folga eu, pão, os meninos? A gente faz churrasco.
Faz churrasco.
Só que geralmente, no meu sábado, as pessoas estão me pagando pra fazer churrasco pra elas. Graças a Deus, eu cheguei nesse nível de vida. Nossa, a vida me proporcionou. Vida, então, e aí geralmente as pessoas estão me pagando pra fazer churrasco pra elas. Só que o... elemento principal que continua bebendo, a gente não parou, né?
Não.
Exato. Só que hoje em dia a gente sabe fazer pros outros. É. E aí é isso. Só que hoje em dia, quanto mais a gente bebe, melhor tá o churrasco pras pessoas. Então as pessoas não percebem. Só que a gente percebe, porque no final sempre desliga a chave geral e aí eu não sei o que é com... Eu tô com um dedo que eu não tô sentindo. Olha esse taio que eu fiz da última vez, pão. Tá vendo? Caralho. Aqui, ó. Eu não tô sentindo os nervos desse dedo daqui, ó.
Eu acho que tem que beber um pouco menos, cara.
Eu cortei limpando um peito.
Cara, mas assim, esse foi um evento que vocês fizeram aí e meteram louco. Mas não teve outros não, só foi esse.
Cara, eu faço evento todo fim de semana. Se eu começar com uma história de evento aqui, mano...
Evento sempre rola. É que esse aí, o Vivi tava...
É porque esse aqui eu queria pautar por causa do Vivi. Porque foi o único que eu levei o Vivi e foi nesse dia que a gente viu que ele é frágil, tá ligado?
E aí não, aí
é
depois...
É que não foi a última, única vez. Porque toda vez que eu saio com o Vivi, ele é frágil.
Não, e depois...
Ele apaga
quando,
e morre.
Quando eu estava de férias, que eu fui pra BH, A gente foi num evento de cerveja ali e ele também deu um vexame ali.
Ô, oh, pera aí, que eu tô vendo na pauta aqui, eu não sabia que o tema era ficar falando mal da minha vida, não, velho.
Mas ficou mais interessante falar de você.
Desculpa, Vivi, qual que é a pauta, Vivi? É que sabe qual é o problema? É a sua falta de vontade de ser o host. Você tá falando igual uma pessoa tendo um derrame e aí você pagou por isso.
Ah, velho. É porque eu...
Então agora você pode tocar, continua. Então vai, toca.
Vai, vamos aí, vamos na pauta então.
Vai, volta. Tá parecendo um não ovo essa porra. Parece um não ovo. Não tem pauta, esse caralho.
Não, ele mandou a pauta bonitinha aqui, velho.
Nossa, tomara. Nossa,
eu nunca li uma pauta, mano.
Tá explicado.
O pão essa semana salvou minha vida porque eu não leio pauta, mano.
Mas o que que rola? Então, a gente vai falar de comida nessa porra. Porque vocês já viram que a gente só tem gente que faz comida bem nessa porra. E o Ítalo que come bem também.
Mano, eu tô aí, mano. Eu jogo médico.
A gente... É isso aí. Eu também jogo médico agora, mas fala aí. Acho que a gente já se apresentou e a gente apresentou os momentos vexatórios do Vivi, né?
Já deu, né?
Vocês já ofereceram, mostraram uma das coisas que vocês mais me fizeram gostar, que foi fazer evento de churrasco, cara. Nossa,
louco, mas cara, como que não vai gostar
de um bagulho gosta, desse? Mano?
Oh, se o cara vai pra um bagulho desse e fala que não gosta, ele merece um assunto.
Até a Ju, nós levamos a Ju no último que a gente fez aí, a Ju falou que iria largar tudo e virar churrasqueira, velho. Você acredita?
Você passa 12 horas comendo e bebendo à vontade.
De pé, passando um veneno, caralho. E não cansa? Algo tem, tá ligado? Alguma coisa tem. Ou é droga ou é magia negra.
Não é rave. Oh,
e não é rave.
Se você pudesse, você trabalharia todo dia em restaurante ou todo dia o dobro do horário só que em evento?
Pô, não dá pra trabalhar o dobro do horário porque o dia só tem 24 horas, a gente já passa 18 no restaurante, tá ligado?
A gente vai pra...
Não dá pra mudar a física.
Qual é o outro planeta aí que tem um dia maior aí? Sei lá,
a gente já passa 18 horas por dia no restaurante.
Aqui, depois que eu vim pro Panamá, mais ainda.
Não, aproveita então, e fala então, como é que é a rotina aí de trabalhar com comida?
Não, a rotina é sangue.
Mano, a rotina é igual a qualquer restaurante do mundo, né, mano? Você só vai pra casa pra dormir. O resto da sua vida você tá dentro do restaurante, sacou?
Ou caralho, pensando, é tipo plantão de hospital então, mano?
É, só que é diferente do hospital que você folga um dia, no restaurante você não folga.
Não, tá, e o médico ele ganha muito.
É, e nós não, mano.
mas vocês estão por prazer aí, né, cara? Nada, alguns caras fazem medicina
prazer,
por
mano.
Amor. Vocês estão hambúrguer por amor, cara.
Não, é por prazer, porque se fosse por dinheiro, a gente... Estaríamos fazendo outras coisas, talvez. Não sei.
Mas é o que a gente gosta de fazer, né, velho? Eu acho que, mais do que isso, é o que o nosso organismo já se acostumou a fazer. Por mais que seja pesado, a gente já tá acostumado, mano. Tipo, eu não saberia viver uma outra rotina mais
do que ficar... Eu não voltaria
pra 5 pra 1, escritorinho do Charlinho, tá ligado? Ficar sim, Charles de Menezes, saca?
Não, eu sento no sofá em 2 segundos eu tô
cochilando. Eu durmo, mano. Eu sento no computador, eu abro a arena. Então não dá pra eu ficar trabalhando no computador, sacou? Porque quando eu preciso sentar no computador... Eu tô respondendo e-mail com o médico aberto. Se eu não fosse dono da minha empresa, eu tava na rua, sacou?
Você estaria dando um fritão em você, se você fosse seu chefe.
Porque eu consigo trabalhar pensando até por turno, enquanto o cara tá jogando, eu tô respondendo e-mail.
É, faz sentido.
Só que na vida real não aconteceria. Se eu me visse numa empresa de alguém, eu me mandaria pra rua.
Sacou? Mas vocês já tiveram outros trampos assim, mano, antes?
Cara, eu sou publicitário, eu trabalhei 10 anos em agência, mano. Eu tive agência de publicidade. Então eu já trabalhei. Charlinho, muito tempo, é por isso que eu sei. Mano, eu tenho 33 anos, sacou, mano?
Eu já tive uma carreira em outros lugares.
O pão foi o
futuro
Lula, mano.
Eu já trabalhei no estoque de uma rede varejista famosa aí, Lojas Marisa. Não tá pagando betoneira, então eu não deveria ter falado o nome.
De boa.
Não, o problema pra um é que, como você falou o nome agora, eles têm um motivo pra processar a gente.
Ah, não, mas aí você deve conhecer algum advogado aí. Todo mundo conhece algum advogado.
Ah, a gente tá tentando carteirada. Arrumar alguns aí.
A gente tá agora... com a promoção aqui do Betona, do Seja o Advogado do Betona.
Pode ser, pode arranjar alguém aí nesse...
Se Deus quiser. Você vai
o da Filipinas arrumar. Aí que vocês estavam falando que tava estudando, vai que é advogado, né? Só que o... As leis são diferentes, é só adaptar. E também fui metalúrgico por 6 anos. Fui um prodígio aí de Lula. De. Ficava lá nos piquetes.
Com todos os dedos
lá,
da mão, no... né?
Não, tô. É porque eu não. Eu trabalhei na produção lá, mas os meus últimos 5 anos era na manutenção, fazendo programação de manutenção. Então, era mais de escritório. Ah, mas sim. Era metalúrgica. Eu ia no... Quando rolava os piquetes lá, a gente tava lá junto.
No piquete, velho?
É lógico, pô. Tem que estar lá com os irmãos lá, com os companheiros. Companheiro Carlão, companheiro. Os companheiros, a gente tinha que dar uma força. E rola um julgamento.
É,
tipo,
companheiro nossa... Boa é o mais pesado.
É, o Boa é pesado. Mas aí também, se você não cola lá, os caras te chamam de pelego. E aí você vira a escória da metalurgia, se você não cola no...
Faz parte da metalurgia você ser... Você tem que ser do rolê mesmo, mano. Você tem que ser metalúrgico.
Você tem que fazer o mínimo, que é ir lá na hora que tá rolando a assembleia.
O que que isso quer dizer? Você tem que ir
quando
lá...
É que assim, a empresa é obrigada a parar enquanto tá tendo a assembleia. Só que os pelegos ficavam do lado de dentro da empresa. Nós ia lá pra fora, começava a gritar quando os caras começavam a xingar.
Basicamente, o pelego é de direita.
Deve ser. Nessa, era um tempo que a gente não tinha essas separações de exército, assim. Não rolava muito esse bagulho nessas conversas. Mas provavelmente hoje deve ser. E, só que aí você ia lá, e quando os caras do sindicato estavam falando mal dos patrões, dos supervisores, estavam lá gritando junto lá, pra incitar a galera.
O povo unido.
Tirava fotinha, todo mundo de mão dada, assim, aí os caras, só segurou mão de homem agora.
Vocês tinham foice e martelo?
No símbolo do sindicato tinha.
Mas não tinha? Caralho! Eu sempre quis ver uma foice e martelo junto. De verdade, pra ver se sumou com o Lula, tá ligado?
Saiu o Hugo Chávez do chão, assim, velho.
Sumou o Gorbachev.
É. E então, eu vivi outras coisas antes de virar cozinheiro, mano. Eu tenho uma experiência fora. Eu também tenho a mesma idade que o Lierson.
Mas aí, quem que fez você, então, largar essa vida boa aí? Toda essa experiência que você teve pra você pensar,
essa
eu quero me fuder
boa.
Mais ainda.
Essa vida boa.
Eu tô me fudendo.
É muita droga, mano.
Eu quero ser
essa
cozinheiro.
Vida boa
agora.
É foda, mano. Essa vida boa.
Ah, mano, não é. É aquela coisa.
Meu irmão.
Você tem que encontrar o que você
sabe que
te faz
falar?
Feliz,
a
mano.
A cozinha que escolhe, velho. É eu que escolho a cozinha, mano. Nunca ouvi esse papo aí de...
Tá quase coaching isso aí, mano. A cozinha tá dentro de você. Mas é de verdade, é um pouco disso. Eu tinha experiência de cozinha por causa do meu pai, que era. Meu pai era chefe de cozinha. E aí eu, moleque, cresci com meu pai cozinhando e tal. Só que a vida, ela pede que você pague boletos, então você vai. Às vezes você toma um caminho diferente até você conseguir ir pro rumo que você quer.
Ah, eu, no meu caso, foi tipo um lance de... Eu sempre cozinhei com meu pai e minha avó, saca? E meu pai sempre foi o cara que cozinhava pra muita gente e era um MacGyver que criava por ele mesmo coisas de métodos de cozinhar pra muita gente. Então ele ia inventando como cozinhar pra muita gente sem técnicas requintadas de cozinha. Então a união minha Sim. do Bruno e do Pão... Foi meio que um encontro de almas, sacou, mano? A gente foi Tipo, eu sabia do hambúrguer, o Bruno sabia da alta gastronomia e o Pão era o homem forte, sacou? O Pão era o cara que veio tipo...
Metalúrgico.
Viu
braços
coisa,
fortes, malhados.
Manjava do estoque, organização, era formado, era o cara que era o esforçado. Sacou? E aí juntou nós três e eu era o cara, o redeem, era o cara que encontrei na cozinha a salvação mesmo, porque eu ia morrer de droga.
Geralmente a galera morre de droga na cozinha,
é,
né?
Então, a cozinha do Lierce é universal, tá ligado?
É, então.
Nossa, e universal aí... mesmo, que já aceitou... Gente.
Mas eu era tipo o personagem de anime de esporte.
É, o Pão...
Eu era o esforçado.
O Pão Naruto, né? O Bruno é o Sasuke.
O Pão Naruto.
É bem nessa mesmo.
E eu era o Kakashi.
Ou seja, mas peraí, Lies, então quer dizer que você já enfiou o dedo no cu do Pão?
Do Bruno já. Como assim? Do Pão não.
Ué, o que é o Kakashi? Kakashi dá uma dedada no Naruto.
Mas é tipo, porque aqui é outra versão, né, mano? É copia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igual.
O Bruno tem uma relação mais homossexual com o Pão. Eu e o Pão te mantém uma relação mais heterossexual. Eu e o Bruno não posso ver. O Bruno, toda vez que o Bruno raspa o cabelo, eu quero agarrar ele, mano.
Eu vejo dedo. Mulher só chama o Bruno de lindo, mano.
Mas dedo no cu não é verdade. Só é só você gostar, velho. Enquanto você tá fazendo assim de zoeira, velho, tá liberado.
Então, aí que é o problema, né, Vivi? Sai da zoeira, né, pai?
Tá. Uma hora você tem que se aceitar.
Mas, mano, mas sabe um bagulho que é da hora, mano? O mais da hora é como eu conheci o Pão, mano. Isso que é o mais da hora. O Pão é. O Pão é minha Tinderette. Eu conheci o Pão no Tinder. Tinder.
Você viu o.
A Trad só tá onde tá por causa do Tinder.
Viu? Caralho. Não é só você que tem sucesso aí no Tinder, viu, Vivi?
É, mano.
Eu não tenho sucesso no Tinder, não, velho. Isso é tudo fake news. É história da internet.
Porque eu conheci uma mina no Tinder, eu tive um papo com uma mina e. E aí quando eu fui abrir o restaurante, eu precisei... Mano, eu falei, ah, vou começar um bagulho aí, pá. E aí tinha... Eu falei no Facebook que eu ia contratar uma galera e...
E eu tinha acabado de terminar a faculdade. Tinha saído da... Caralho, só falou o nome das empresas. Não, era a metalúrgica que eu trabalhava. E eu tinha acabado de sair da... Tava procurando, começando a procurar na área. Que enquanto eu tava trabalhando, eu não consegui largar o meu salário pra ganhar metade com a faculdade, mas
e é o que acontece, né?
É, que acontece. Mas aí, meu, o Lierson foi a primeira pessoa que eu entrei em contato pra conseguir emprego na área. E foi por causa disso, que a nossa amiga em comum, conhecia ele aí por causa do Tinder, e ela falou, ah, tem um amigo meu que tá montando uma hamburgueria. Passa, ó, tá aqui o telefone dele e liga. E aí eu liguei, marcamos entrevista. Trocamos ideia, vimos que a gente jogava Destiny. Aí já era, Destiny uniu.
Aí já era.
O que o Destiny une, ninguém destrói, mano.
Não, Destiny, mano, não dá. Destiny é o nome, mano.
É o destino mesmo, mano.
Não, é doido. Eu só fui conversar com vocês dois por causa de Destiny. Eu fiz o pão 20
Fala aí.
Por causa de Destiny.
Cara, o Vivi é outro. Mano,
o Destiny... Vivi deu mano, vexame em americano por causa de Destiny.
O Destiny une, ninguém jamais vai desunir, velho.
Ah, tá falando isso, mas tá na cartinha, né?
Nesse momento, inclusive, eu acabei
de. Mas o que importa é que a gente tá junto. Você largou a naveira, mas não largou os amigos.
Mas e você, Vivi? Você é uma outra vertente aí de. Seria a cozinha? A gente poderia falar. Você tá fazendo muito evento agora, né?
É, velho. O lance é. Eu fiz gastronomia por causa disso, né? Cozinhar com parente também. Porque todo mundo... Eu acho que nessa... A nossa geração, assim, que fez a gastronomia há um tempo atrás, foi muito por causa que era de galera que cozinhava na família, muito tradição. Aí teve o boom...
Tinha alguém, esse boom, né? Que tinha alguém.
É. Aí, de uns tempos pra cá, a gente teve um boom, aí a galera começou a fazer por fazer mesmo. Mas aí...
Código de Masterchef, cara.
É. Nossa, gente. Não, eu morri, velho. Você fala pra pessoa que fiz gastronomia, ela, você sabe fazer os pratos do Masterchef? Eu, caralho, velho. A pessoa acha
que isso é isso. Coisas que você vai sempre responder na vida. É quando você vai cozinhar pra mim? Essa é a pergunta que rola sempre. Quando que você vai se inscrever no Masterchef? E essa aí que você falou. Se você sabe fazer os pratos, o estrombelete de forno do Pão Balbino lá.
Estrombelete Pão Bobês.
Nossa, larica total, velho.
Estrombelete Pão Bobês é um clássico, mano.
Eu não reclamo, não, porque a minha build do Tinder começa assim. Ah, gastrônomo e cozinheiro e sommelier de
Caralho,
cerveja.
Vivi. Nossa, você é o cagador de regra.
Não, o Vivi chama as outras de gatinha no Tinder, velho.
O Vivi dá carteirada mesmo no Tinder.
Não, véi, eu faço cerveja, eu sou especialista em cerveja e eu sou cozinheiro, véi. É claro que eu vou jogar na cara dos outros, véi. Véi, tudo que eu fiz foi caro, véi. Eu não fiz coisa cara pra ser humilde, não.
Pra esconder, né?
É, véi.
Não, e o foda é que é uns cursos mó bica que... É uns cursos mó bica que depois não...
o retorno não é tão imediato.
É, mano, demora. Só que, só que todo mundo que eu conheço que trampa com esses bagulho fica rico uma hora, saca, mano?
Tem que ter paciência.
Todo mundo que trampa com comida fica rico uma hora, mano.
É, mas sabe qual é o problema disso? É porque quem não fica rico, você não conhece, porque eles morrem. Todo mundo que não fica rico morre de tanto trabalhar.
Mas não é de trabalhar, é porque fica rico e morre de ficar louco, Vivi. Esse é o problema. Ah. A maioria dos caras que eu conheço que trabalha com cozinha fica tudo louco e morre.
Não, mas é aquela, tem aquela história, né? Vira adicto de alguma coisa. Ou cigarro, ou cerveja, ou droga.
É, então.
O café, café vai demais.
Não, café, café é uma unanimidade. Café é uma unanimidade. É, você falou da sua carteirada aí, Vivi. O Cauê que falava isso na faculdade aqui. Tô pagando muito caro pra não desfilar de doma na hora do intervalo.
Exatamente. Não, e ainda mais que eu tô no ramo da gastronomia aí de cerveja. Cara, eu faço
agora
cerveja.
É moda?
É, velho. Eu pego a garrafa da minha empresa, que eu não vou falar, porque eles podem me demitir.
É mesmo? Eles podem te demitir?
Não, eu acho que eles podem me demitir por um monte de coisa que eu já fiz. Que fica pra off aí, depois eu conto. Mas eu sou o tipo de cara, velho, que eu pego uma garrafa qualquer da minha cervejaria e falo pra menina: ó, esse lote eu que fiz. Esse
uma
lote
ela sabe que você só tá carregou o saco de malte. Ah, mas você fez.
Respeita. Não, velho, eu
carregou o saco cerveja. De malte é foda, hein, mano.
Cerveja é comida, velho. A gente cozinha cerveja. Você tem uma panela lá que você controla a temperatura, você filtra ela, ferve. Você põe o lúpulo, que é o tempero. Cerveja é comida, velho.
É por isso que você faz sucesso no Tinder, então.
É, eu faço. Eu tô no rumo de harmonização, né, velho? Que é a melhor coisa. Que eu vejo uma cerveja, a cerveja é top nisso, nisso, nisso. Aí eu penso num prato.
Não é top, pra não, Vivi. Vai combinar, tomar no
cu. Eu não sei
se. O que eu falo no lugar de top, então? O que vocês falam aí no Panamá em vez de top? É tuep?
É chévere. Chévere.
Chévere.
O quê?
Aí, velho. Aí eu pego chévere. Uma cerveja muito chévere assim.
Chévere pra caralho.
Chévere pra caralho.
Aí eu crio uns pratinhos pra combinar com a cerveja. E isso é bom porque aí os eventos que eu faço é tipo de americana, só que aí é só serva top e carne cara.
Top, ele falou top de novo.
O cara, gente. É osso, mano.
É chévere.
Chévere, cara.
Chévere, mano. Mete o chévere no bagulho.
Mete o chévere no bagulho. É prit. Ele prit. Tem um prit também. Mas... Caralho.
Mas assim, nessa transição desse rolê, vou trampar com cozinha agora. Tipo, vocês pensaram, porra, é tudo ou nada? Ou tipo, pensaram assim, não, tem um plano B aqui?
Eu não tinha plano certo. B não, tio. Não tinha plano B nenhum, mano. Eu só meti o louco.
Se eu te falar que eu tava com 100% de confiança, eu vou estar mentindo, tipo, porque eu tava numa empresa que ela era muito estável, eu tava, tanto que tem um brother meu que fazia a mesma função que eu lá, que tá com apartamento, caralho, tem, tipo, tava muito bem, e, tipo, foi um recomeço, não tão jovem, mas, tipo, falar, nossa, vai dar muito certo. Não sei, mas deu certo, ainda bem, também foi uma escolha.
Mano, escolha, era o que tinha, né, pai?
Não, e assim, a minha experiência anterior é que tudo que eu tinha começado na vida eu não tinha terminado. Pelo menos a faculdade de gastronomia eu tinha terminado. Então, já era um sinal. E aí, tipo, eu já tinha experiência de ver meu pai trabalhar, então eu já sabia o que esperava. Eu não tinha esse deslumbre aí do Masterchef, eu vou fazer só um pratinho bonitinho.
Eu vou estourar.
Vou estourar, tal, e eu já conheci um pouquinho do glamour já.
O glamour real, né?
É, o glamour, que é etiqueta e muita limpeza. E é isso que... O Vivi fica cagando regra aí de sommelier e o caralho, não sei o quê, ele tem que colocar lá. Preenchedor de etiquetas e...
Sommelier de pica.
É isso aí. Sommelier de pica. Que é o que você mais faz no ramo. Mas ainda bem que deu certo, pelo menos tá dando certo até agora.
Mas aproveitando que você falou, mas o que que... Vocês acham tipo de programa Masterchef, mil programas de culinária que tá tendo?
Eu me amarro, eu adoro ver, mano.
Cara, eu adoro ver. Os amadores, eu confesso que eu tenho um pouco de raiva, assim, porque dá raiva de quando você vê alguém fazendo umas cagadas muito grandes.
É que os caras não sabem mexer no fogão, velho. Isso que é foda, parece que os caras, eles não sabem mexer com os equipamentos, parece. É por isso que...
Mas é porque eles não sabem mesmo.
Mas fogão de indução é um negócio meio cabuloso. Tinha que ter um curso de Senai só pra
mano,
isso.
Mano, o problema é que os caras pegam a rapaziada que nunca fez os bagulho e metem no fogão de indução. Que o bagulho
e aí dá pra ver...
É o mais osso do mundo,
não,
mano.
Não, e dá pra ver que eles começam a... Eles têm aulas, né? Tipo...
Sim, claro. Que aula?
Não, os amadores eles vão tendo aulas. Já explicaram isso. A produção... Eles têm aulas de técnicas básicas. Não é só com que eles chegam lá. E aí você vê que né, conforme o programa vai evoluindo, né, eles vão querendo... Como todo mundo que tá aprendendo algo... Eles vão querendo enfiar, de qualquer jeito, um monte de técnica. Que é, quando você tá aprendendo, você quer usar tudo que você...
Aprendeu.
É, mas os de profissionais eu gosto bastante. Tipo,
o MasterChef profissional... é muito bom, cara. A última edição
bem que louco. Teve
foi foda.
Foi foda pra caralho. E eu gosto do Pesadelo na Cozinha.
O Pesadelo na Cozinha gosto. É muito vibe, mano.
O bagulho é mó vibe, mano.
Vocês viram o pé de fava, mano?
Sim, esse pé de fava aí, o Jacquin vomitou duas vezes, mano. O maluco...
Não, mas esse porra, cara, mano. Não dá pra ficar lá, né, velho? O bagulho é nojento demais, mano.
Nojento mano. E o cara é o pior ser humano do mundo.
É que assim, tem umas paradas que eu acho que é meio exagerada, meio over ali, que o cara tava não, gravando que... toda hora. Não,
é, tem umas paradas...
Mas ele sempre vomita de mentira, o Jacquin, cara. Mas aquele lugar ali é pra, mano, vai não, tomar no cu, mano. Aquele cara ali vai se fuder, ele tem que apanhar da rota, mano.
Aquele maluco... maluco...
Uma puta, mano. Pô,
eu só conseguia sentir ódio por ele,
mano. Pô, tava sim, vendo mano. Com o Cauê o bagulho aqui, o Cauê, mano, ele tava. Tava aí o Chores vendo o bagulho. Ele tava, mano. Um sentimento de revolta por dentro, assim, mano. O bagulho tava corroendo ele, mano.
É, cara, mas é foda. Só pra contextualizar, o Pesadelo na Cozinha é um programa derivado aí do Eric Jacquin, lá, o jurado do Masterchef, que ele vai nos restaurantes.
É um spin-off do Masterchef.
É um spin-off do Masterchef, porque todo mundo fala que ele é o jurado mais. Né, o que mete o pau nos caras e tudo mais. E aí colocaram esse e funcionou pra caramba o formato, tanto que tá na segunda temporada, mano. Eu gosto pra caramba de assistir esse programa assim.
É mó da hora, mano.
É mó da hora.
Pra quem
hora,
trabalha mano. Com cozinha, é legal, tá ligado? Porque é real. A gente vê os bagulho acontecer ali e é quente mesmo, mano. Não tem... É, não, é o menos forçação de barra desses programas aí de TV.
Sim, os caras tá metendo um monte de programa assim,
velho. É porque hoje em dia a gente tá, tipo, o ápice de comida. Aí vai ter programa de comida de tudo quanto é jeito. Netflix, toda semana, sai 3 diferentes por semana.
É mesmo, mano. Tá tendo muito, mano.
Ah, vai chegar uma hora como tudo. Todo boom vai dar aquela saturada.
É.
Resta eles acharem formatos que deem certo. Tipo, já estão tentando. Vai pegar os refugos. Agora vai ter o Masterchef e Refugo, né? Que é os que não ganharam.
Nossa, série B do Masterchef.
É, série B do Masterchef. E eu queria que tivesse de profissionais desse ano. Eu prefiro de...
Não, mas podia ter a série B dos profissionais, né?
Ia ser bem mais legal.
Imagina o chefe Francisco de novo lá.
Ia ser divertido.
Meu, esse Francisco aí, cara, ele fez um... Aquele... Não sei se
ele
foi
é o brabo demais,
que
ele
fez, cara. Maluco, você é louco, mano. Ele passava mal, ele não comia camarão, mas fazia lá, mano.
Eu sou do tipo que gosta de programa de cozinha de quem não sabe cozinhar. Tipo, assim? Tem o Mandou Bem, do Netflix, que é tipo, os cozinheiros não são nem amador, eles estão abaixo disso, pra fazer bolo. Aí é muito engraçado, velho, porque as coisas que são muito feias, mas que você vê que a pessoa fez com carinho, só que é meio
ridículo. Cara... Tem isso os é de bolo da SBT lá, velho. Tem uns de bolo lá da SBT lá, que é o Baker não sei o que lá, que é com aquela mina lá que fez o bolo do Lierson, tá ligado? Ah, foi ela que fez o teu bolo, mano?
Feio.
Aquele bolo lá é um...
Teve um minuto de silêncio já.
Não, porque ele merecia um minuto de silêncio. Na hora.
Cara, eu vi esse programa, vi a reprise dele só pra... A cara do Lierson quando vê o bolo é muito bom, mano. É tipo assim que
é bom
faço,
porque cara. Não é seu bolo, mano.
E o pior que o bolo tava gostoso, mano. Mas...
Ah, pão, vai a merda, mano.
Mas o bolo era horrível, mano. De verdade. Horroroso, não tinha nem como defender.
Vocês que viram ao vivo o bolo, mano. Dá um testemunhal aí. Dá pro Cauê. Cauê, fala um segundo do bolo.
Horroroso. Tinha que acabar aquele bolo lá.
Não, e aí o foda é a expectativa, velho. Porque a mina ficou falando pra caralho, nunca antes visto na TV brasileira.
Falou pra caralho, o bolo ia
quatro
voar.
Quatro elementos, mano. Ia, eu já achei que ia vir o Capitão Planeta no bagulho, mano. Bolo em formato de Capitão Planeta. Ou sei lá o quê, um bolo rodando, pegando fogo.
O melhor foi que ela teve a recompensa dela na hora, que quando abriram lá, ficou geral com a cara de cu pra ela, mano. Coitada. Tiveram até que falar, ô, galera, vamos gravar outra vez aí, porque o bagulho, vocês não estavam muito animados com o bolo. Vocês têm que fingir que tava bom.
Fizeram take 2, velho.
Puta, teve que rolar a televisão verdade no bagulho.
Mano, também, mano, bolo do caralho, mano.
O bolo...
Mas uma coisa é real, tá? Não vou ser ingrato. O bolo tava mó bom.
Mano, o bolo tava bom.
Mas ele era feio pra caralho.
Ele era feio pra caralho. Parecia uma maquete infantil, como disse o Azaghal.
Ele parecia um trabalho errado de quinta série. Mas ele era bom, muito bom. Aquela mina é zica.
O que dói mais? Ver aquele bolo ou ver as milhares de imitações do oráculo que aparece sempre?
Ah, imitação do oráculo não dói, pô. É irado. Não ligo. Acho uma homenagem. Foda. Só que... dá crédito pra nós, né, mano?
Não usa a mesma foto, né, velho?
É, mano. É o bagulho de escola. Copia, mas não faz igual,
né? O foda,
né,
é usar a mesma foto, mano.
Manja, copia, mas não faz igual?
Não, mas o cara usar a mesma foto. O cara tá sendo muito ousado, velho.
É, mano.
É, então, porque o fotógrafo tem sentimento também, né? Tá ligado?
A foto não, é dele, tirar né? foto de comida, velho. Tirar foto de comida é... O pessoal que sabe tirar foto de comida é fazer uns trampos foda pra caralho, velho.
Então, esse e cara é... Precisa... Ele fica puto, meu fotógrafo, mano. Que a galera usa as fotos dele. Porque, mano, nego usa e não dá crédito, né, velho?
Não, e você vê o nome, né? A marca da empresa, você vê. Os caras não estão nem aí, mano. Não,
ainda vai chegar o momento que eles vão usar a foto.
Mano, um cara chegou uma vez pra mim e falou assim, na maior. Tá na internet é pra usar, irmão. Firmeza, então, mano. Demorou.
Tá na internet é pra usar. Terra sem lei, que a internet é brasileira.
Tem um amigo meu que ele tem uma.
Você vai falar pra um cara desse,
meu mano? Meu amigo tem uma célebre frase pra tudo que ele vai piratear na internet ali. Eu já pago a internet, tudo que tá dentro dela é meu. Por direito.
É, então, você vai falar o quê? Tá ligado? Tá na internet pra usar, então tá bom, mano.
Demorou, né, velho?
É, você vai falar o quê pro cara? E aí, é isso, mano. Graças a... Hoje, o Oráculo tem o título do hambúrguer mais copiado do Brasil. Eu não sei se a gente deve se orgulhar
disso,
mas... Ninguém
copia nada ruim, né, velho?
É, então, graças a Deus, né, mano? A gente tá tão aí na... Contrariando a estatística, a gente tá sobrevivendo aí, porque, cara, hambúrguer hoje é um mercado que é difícil de você sobreviver, meus amigos, cara, porque...
É, o pessoal assim, acha que é fácil porque tá em alta, né, mano, mas...
Não, o problema... Não, é assim, mano, ficar em alta, chegar na alta é... Não vou falar que é fácil, porque não foi nada fácil, a gente sabe o perrengue que a gente passou, mano, foi foda, é foda, porque todo dia abre 6 trilhões de bilhões de hamburgueria. Mas, mano, o bagulho aqui, velho, a rapaziada não tem dó, mano. Tipo, copia, mete a cara, escreve 1 milhão de nomes diferentes, tipo, pepperoni cheddar, blast, bacon, blá, blá, blá.
Tinha um muito bom que era perto da minha quebrada, que era o El Mexicano, o nome do oráculo cover do cara.
Nossa. Mas tirando tirando o lance da cópia, assim, tipo, se os caras tá copiando é porque tá dando certo. Ou pelo menos tem essa filosofia aí, mano.
Ah, não, é, mano.
Cara, e tem essa discussão de, tipo, direito autoral pra comida, mas comida é um bagulho complicado. Não tem como. Se você colocou 1 grama a mais de sal, não é igual. Tá ligado?
Sim.
Por mais que você saiba que foi uma cópia, o caralho, mas não é igual. E aquela coisa, é homenagem, tipo.
É um menage.
É um menage.
Menage.
Mas qual que foi o nome mais legal? O nome mais legal que você viu de... Você lembra?
Eu?
De cópia?
O... Vulcano, velho. Lembra do Vulcano?
Eu lembro.
Era foda, mano.
Que o cara levou a mal.
Que aí eu expus ele, ele levou a mal. Falou, ah, mano, zoa, mas não me expõe.
Ele colocou a explosão de cheddar.
Lógico, mano.
Colocar essa erupção de cheddar ia ser foda.
Suti. Não, mas era. Erupção de cheddar com não sei o quê. Aí eu expus ele. Aí ele levou a mal que eu expus ele. Ele, honra, mano.
Mas
ele veio me tirar.
Não, e você explicou porque você expôs. Porque ele usou a foto.
Ele usou minha foto. Usou e a tábua da Trad com o logo da Trad, mano. Aí eu falei, ô, meu irmão, na moral, tio, vai se foder, mano. Aí ele veio falar que me ia processar porque eu expus ele, a imagem dele. Falei, mano.
Mas é sua, caralho. Tipo,
Mas é a minha imagem que eu tô contra. Então, é uma counter spell, mano.
Seria tão engraçado se você perdesse o processo e tivesse que pagar pela sua imagem que o cara usou.
Não, é impossível, mano.
Não, eu não tenho perda de processo, Vivi. Vivi, não tem. Eu tenho ótimos advogados, Vivi. Vivi.
Mas não
quero
tem
como. Eu quero ver eu perder um processo, Vivi. Não tem como eu perder. Esse aí, principalmente.
Não, esse não dá, velho. Não tinha como. Olha a foto lá, ó, cara.
Então, é o seguinte. A gente tá fazendo convite oficial aqui pra você dividir esses advogados aí, porque a gente vai precisar de uns daqui a um
Vivi,
tempo.
É caro. Advogado bom é caro, Vivi. Você precisa comer muito arroz e feijão.
Ah, eu esqueço.
Você esquece que é o seguinte. Eu sou pobre, mas a minha empresa é rica, entendeu? É um negócio que você tem que dar pra receber no futuro, saca? Tipo... Hoje você não tem dinheiro, mas no futuro você vai ter. A empresa é saudável. Eu não. Eu durmo no colchão inflável, tá ligado?
Talvez que eu fui na Trade, eu larguei R$90 lá uma vez, aí eu falei assim, tá bom. De boa.
Porra, e primeiro, quando é coisa
boa. Você saiu satisfeito?
Porra, pra caralho, velho. Ó, primeiro, eu ia falar lanche. O primeiro hambúrguer que eu comi lá, que os caras falaram que o Bruno falou assim, não, come Vila Nova. Ele nem falou do oráculo. Mas, mano, depois que eu comi o oráculo, velho, eu peguei aquela colherinha lá que vem junto, mano, eu raspei aquela parada.
Nossa, assim, é brabo, velho.
A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em São Paulo foi encontrar o pão na Trade e ele falou, velho, eu já vou pedir o oráculo pra você. E foi a primeira coisa que eu fiz, foi ver o pão e comer o oráculo.
Fez certo, Vivi.
Isso deveria estar num livro de coisas a se fazer em São Paulo.
O que fazer aí em São Paulo?
O problema é, São Paulo tem um monte de imitação do oráculo. Só que o pessoal de BH não descobriu o oráculo ainda pra imitar aqui, não. Aí eu fico sem comer.
Como que seria a imitação de oráculo de BH? Como que se chamaria, mano?
Wairaco.
Oráculo Wai.
O Wairaco é bom.
Wairaco.
Ia ser Erupi Trem, tá ligado?
Ia ser no pão de queijo. O pessoal tá gostando de fazer hambúrguer no pão de queijo aqui, velho.
Só que
é muito bom, velho.
É lógico, né, que é bom.
Não quero ser chato, não, mas pão de queijo...
Me fala como Minas que vai ser ruim.
Ué, quando a minha imitação
de Minas é ruim? Que Minas, cara, que você tá, cara?
Não, tô falando pão de queijo fora de Minas é ruim.
Ah, tá. Ah, mas é que vocês são mó clubista, velho. Na moral. Eu fui numa quermesse com a galera lá, com Shur, Pedro, caralho.
Vivi e...
Turma. Não dá, velho. Tudo os caras reclamam. Eu falei, é o que tá tendo, velho. Pega uma passagem aí e volta pra Minas aí, bando de cuzão do caralho.
Não, velho. Mas, tipo, se a pessoa fica comendo esse estranho, não pode reclamar. Porque ela sabe que... pão de queijo, queijo e cachaça em Minas... Você tem que entender que é diferente. Você não pode ficar indo pra outro estado e ficar reclamando, velho. Cada estado tem sua coisa gostosa. E é que nem você ir pra, sei lá, você vai pra França e vai ficar comendo McDonald's. E vai reclamar que o McDonald's de lá é diferente. Não, velho. Você vai pra um lugar diferente e come coisa diferente.
Só que se você for pra França e ficar comendo McDonald's, vai tomar no seu cu, tá ligado? Você tá indo pro lugar...
Vai morreu.
Vai te fuder, mano. Vai tomar no meu cu, mano.
Cara, vai dar certo.
Mas, tipo, se você vem em BH, você vai comer o queijo, pão de queijo. Se for em São Paulo,
o que eu fiz? Você
aconselha eu primeira... comer. Não, te damos Guarapã,
O oráculo me dá um abraço, apesar que eu não tô mais.
São Paulo, você comer oráculo, sanduíche do Estadão, sanduíche de mortadela, que mais? Coxinha do Veloso, pastel da Cris, que é da hora.
A parada é que São Paulo talvez não tenha tantos...
Não tem um prato, tem um Virada Paulista.
Você fala do Virada Paulista, os mineiros falam que, isso é com o pé de Nice, ó. Tem couve, tem não sei o que lá.
Mineiro nem é gente, caralho.
Não. Tem paulista no nome, eu não quero nem falar que tem relação com mineiro.
Eu já sei o que você tava querendo com essa pergunta aí, que você ia querer falar mal do sanduíche de mortadela.
É lógico que ele ia. O Vivi é safado, mano. Ele é frágil.
O Vivi, ele é o cara mais frágil que eu conheço.
A gente já falou já disso aí.
E é isso. Na verdade, eu conheci um cara aqui no Panamá que é mais frágil que o Vivi, mas é algo bem difícil de se conseguir.
pronto. Olha a fama do Vivi Internacional.
Olha o frágil.
Olha o que a gente exporta.
Não, mas ele tá indo pra rede agora, deve estar tá ficando mais brigão.
Mais brigão. Ai, caralho. Tá vendo, Vivi? Aí, ó, a fama que você...
Mas, viu, essa parada de ir pra São Paulo com o meu oráculo, era o que o...
Meu pai sempre quis.
É isso? É se tornar um símbolo da cidade, mano.
Mas aí, ó, o bagulho que tem, tipo, Minas, você vai lá no Mercadão lá, come o figo. Aí você... São Paulo, você come o quê? Oráculo. Mercadão.
Pode falar mal, mas o bagulho é da hora.
Que fala mal do quê? O bagulho é bem louco. Mano, odeio o paulistano que... Ah, o Mercadão é uma bosta. Vocês já no grupo dos hamburgueiros lá, dos donos de restaurante, estavam falando que a mortadela do Mercadão é uma bosta. Vai se fuder, mano.
Mano, o bagulho é maravilhoso, velho.
É, mano. Não. Ave. Não, é bom? Vai. Quem tá falando isso? Mas é vai bom, sair na mão. É. Tá bom.
Mas o pão sentiu que era diferente. Aquele queijo que se levou daqui, pão.
Não,
o
queijo
você
bom,
você quer pô. Comparar queijo de... Ô, Vivi, é isso que tem que...
As pessoas têm que se...
Gente, a gente tem que organizar a expectativa, irmão. Não dá pra comparar queijo de Minas, pão de queijo de Minas. Você vai comer acarajé gente, no Rio Grande do Sul?
Eu
vai
não tomar tô. No cu. Eu não tô
caralho. Comparando.
Eu só tô querendo falar as qualidades que meu estado tem, mas não tô comparando, velho. Cada escutado tem um trem foda, velho. Deixa eu falar os trem bons da minha cidade. Eu só quero valorizar.
Também trem aí, Vivi. Pô, de trem, mano.
Mas o queijo era bom mesmo, hein?
Eu acho que era bom mesmo. Queijo, mano. Queijo de Minas é cabuloso, mano. A última vez que o Bruno foi... Ah, a mãe da Ju veio pra São Paulo esses tempos aí e trouxe queijo, velho. Tava sinistro, mano, que ela trouxe pra fazer pão de queijo
que tava no
aniversário
muito bom.
Do Bruno. Ave Maria.
Comi igual um animal, mano.
No aniversário do Bruno eu comi que nem um maluco preso. Isso é que eu tinha saído da cadeia.
Igual refugiado.
Igual
refugiado, exatamente. Nossa, eu comi também, parecia que eu tava amarrado.
Ai, mas acho que é isso, né, cara?
É,
mano. A gente ia falar do monte de coisa, mas saiu... completamente contrário, mas o papo foi muito bom.
Cara, a gente tem... Parte que eu fui abusado verbalmente?
Não, a gente gosta de você.
Mas é porque a gente ama, Vivi, senão eu teria sido um saco.
A próxima vez que vocês beberem comigo, eu não vou dormir. Tá anotado em podcast. Ó, eu vou falar aqui, pra qualquer um dos participantes dessa gravação, a próxima vez que eu beber com vocês, se eu dormir... Eu vou pagar
impossível,
uma caixa de cerveja
impossível.
Pra cada um.
Não houve uma vez que eu bebi com você na minha vida aí, eu já bebi várias que você não dormiu.
Então tá anotado agora. Tá anotado
a
não,
caixa
né?
De cerveja
tá
é do lugar onde você trabalha, hein?
É claro, ué.
Eu olha sei isso. Que é caro, é por isso
e,
mesmo.
Ó, a próxima vez que eu beber com qualquer um de vocês, se eu beber e dormir, assim, dormir no meio do rolê... Todos dessa gravação...
Você dorme todo rolê, Vivi. Você parece um bebê de 8 meses, Vivi.
Eu não dormi na rave.
Caralho, cara, se Vivi... você dormisse mas... na rave, aí ia ficar foda, mano.
Mas vou falar que o Vivi não dormiu na rave, mas ele ficou sentado na cadeirinha lá, tirando foto de óculos escuros. Não fez porra nenhuma.
Ô, mano. Rave. O evento é muito
lindo, velho. Exposed, cara.
Pagou de raveiro, tio. De noia?
Velho, mas a rave, o doido da rave é os banquinhos, velho, é energia, velho.
Ah, energia é meu pau,
os banquinhos, mano. Tomando cu, mano. Mas, enfim, mano, vamos aqui pro... A gente tem um... Os que não sabem, a gente tem um quadro de indicações aqui onde vocês podem indicar qualquer porra que vocês estão assistindo aí, que vocês acham bom, que a galera vai curtir. Ô, Pão, você tá vendo alguma coisa aí, sei lá, jogando...
A última coisa que a gente assistiu aqui, que a gente assistiu junto, por sinal, foi The Boys. Não sei se vocês já viram, assistam essa merda.
Cara, já.
Paguem o Amazon.
Já.
É muito bom. É, o Cauê não gosta porque tem propaganda, ele fica indignado que tem propaganda. E jogando, eu tô jogando Destiny, esperando o Death Stranding aí, mês que vem, que eu sou puta do Kojima e foda-se.
É foda. E você, Elias? The Boys também?
Mano, vai ver o Guasson. O Guasson é muito bom.
Guasson a gente já... Eu já vi. Você viu, Vivi, o Coringa?
Vi, velho. Eu fiquei emocionado e Joaquim Fênix é o melhor ator brasileiro.
Quem é o melhor ator brasileiro? Cara, cala a boca.
Ele é melhor do que o Celton Mello.
Ele é melhor que o que o...
Mastana Shengali lá?
O Mastana, isso que eu ia falar.
Eu só indico pra todo mundo procurar na internet um vídeo do trailer do Coringa, só que a risada é do Bola, do Pânico.
Ah, tem um que é com a risada do Kiko, cara. Tem um com a risada do Kiko, que é maravilhosa também.
Tem o trailer do Coringa só com imagem do Chaves também, esse é bom.
Tem, que é o Kiko.
Esse eu gostei também.
Esse é foda, cara. Ah, eu não tenho nada pra indicar. Eu vou indicar o Coringa também, porque eu assisti essa semana, foi a última coisa que eu assisti, eu achei foda pra caralho, mano. Muito bom. Muito
cara,
bom.
É aquele clichê, velho, que todo mundo tá indicando, é bom. Não adianta querer ir contra, não. O bagulho é muito foda.
É, ó, o The Boys aí, ó, tem uns três programas já que o nego tá indicando o The Boys, mano. E é bom pra caralho mesmo, mano. O pessoal tem que assistir. Tem que assinar. Não tem desculpa pra não assinar a Amazon, cara. A Amazon exatamente. Tá R$9,90, velho.
É, porra. E eu quero aproveitar essa dica do Coringa e dar mais uma dica, que é todo perfil que você vê usando frase motivacional com imagem do Coringa, exclui essa pessoa da sua vida. Não vale a pena. O Coringa, não é motivacional, gente. Então, parem com isso.
Ou no mundo paralelo ele é, cara. As pessoas ele é.
O problema é que a gente tá no próprio mundo paralelo.
Ontem eu fui dormir vendo 200 obras do Coringa, velho.
A gente entrou numas
eu fui
aqui.
Eu ainda vi o Dark Knight Returns, pão, antes de dormir.
A gente entrou numas aqui. A gente tá no antes de comparação. Assistimos o Cavaleiro das Trevas pra comparar com...
Eu tive overdose de Coringa ontem, mano.
E aí depois assistimos as animações da DC. Entramos numa.
É, eu assisti o Dark Knight também do Coringa lá, do Heath Ledger. Eu assisti de novo.
É maravilhoso.
Quando você assiste depois do filme, mano, é foda, cara.
Faz todo sentido, mano.
Faz.
É o melhor filme. Eu assisti o melhor Coringa, que é o da Feira da Fruta.
Ah, com minha tia do Batman. É isso mesmo. E, bom, vamos fazer uns jabá básico aqui nas nossas redes sociais. A gente tá mais no Twitter do que qualquer outra rede social, então hoje eu só vou divulgar o Twitter, @betoneiralixosa, porque sou eu que tô moderando essa merda, então siga aí, Betoneira Lixosa. Ô Vivi, você quer divulgar teu Twitter aí, mano?
Não, cruz credo. Não, gente, não procura no Twitter, não.
Ah, meu Deus do céu. O Pão não tem Twitter, né, mano?
Tem, Matheus
Pão. Eu tenho, Matheus Pão.
Matheus Pão?
É que eu tenho uma relação de tipo, quase de pai que foi comprar um cigarro e não voltou. Ah, eu passei muitos anos sem usar o Twitter, mas eu tô voltando agora porque conforme a veiarada vai invadindo as redes sociais, você vai sumindo, né?
Você tem que migrar, mano.
Você tem que migrar, eu tô fazendo esse
Trump.
Essa parada migratória aí, obrigatória, pra quem não quer ficar vendo.
Bolsonaro.
E você, Lierson?
É. Lierson, em todo lugar. @Lierson.
Beleza.
É só procurar Lierson em qualquer coisa aí. Até no Badu deve achar ele lá.
Mano, ouve lá ele no lugar mesmo. Xepa, não ovo. Alto Nerdcast aqui. Isso. Coisa boa.
Mano, procura Lierson que, mano.
Coloca Lierson, cara. Eu juro pra vocês, eu coloquei aqui no Google. Bolo de casamento Lierson, apareceu o bolo de um lado e a cara do Lierson do outro. Eu falei assim, mano, essa vai ser a capa. Essa vai ser a capa.
É isso aí.
É isso, mano.
Entendeu? Pra não querer desmoralizar o convidado. Mas é isso aí, galera. Alguém nós. Quer fazer uma consideração final aí?
O Vivi é frágil.
Vivi é frágil?
Hashtag o Vivi é frágil.
Nossa. E eu achei que sem o Chassi, sem o Knight, eu não ia ser bulinado, mas...
Não, você foi três vezes mais, cara. Graças a mim que explanei a história da Rive, né?
Foi culpa sua, velho. Nossa, se você não editasse tão bem, eu ia ficar com tanta raiva.
Eu queria muito ir com o Vivi pra uma Rive, mano, só pra deixar ele doidaço, mano.
Nossa, olha, todos nós iremos eu vou procurar aqui e vou te mandar agora meus vídeos na Rave.
Nossa senhora. Sério.
Pelo amor de Deus.
Você vai te expor, mano. Você sabe que se eu te expor, isso vai tomar uma proporção que você não quer, né?
Deixa pra lá, Lies, eu não vou te mandar nada.
É melhor, né? Mãe? Nossa, esse foi o melhor tipo de ameaça que eu podia ter falado.
Mas é isso aí, galera. Boa noite aí pra vocês aí. Obrigado aí pela participação e tamo junto. Abraços.
É nóis.